Ora então, boa tarde. Começo obviamente por agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado neste grupo de trabalho que estabelece o regime de acesso ao exercício da atividade de artista taromáquico, peço desculpa. Deste grupo de trabalho, portanto, para além de mim, João Figueiredo, em representação do PSD, está também a Sra. Idália, a Sra. Deputada Idália Serrão, em representação do grupo parlamentar do PS, o Sr. Deputado Artur Rego, em representação do grupo parlamentar do CDS-PP. Hoje também nos acompanha a Sra. Deputada Isilda Aguincha, do grupo parlamentar do PSD. Faz também parte deste grupo de trabalho o Sr. Deputado Miguel Tiago, do PC, mas que até ao momento também ainda não chegou. Pronto, estamos, como é sabido, estamos a discutir na especialidade, portanto, este exercício de atividade, e sabemos que a tauromaquia e as diversas atividades a ela associada, portanto, constitui uma parte integrante da cultura material e imaterial do nosso país, e é com muito gosto que ouvimos o Sr. Secretário de Estado sobre esta proposta de lei. Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua.
Muito obrigado. Cumprimentar os Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados. Reiterar as minhas desculpas pelo atraso, mas estava comprometido com o Sr. Primeiro-Ministro numa atividade a decorrer aqui ao lado e que se atrasou um bocadinho, e na sequência disso aqui estou, naturalmente, para responder e esclarecer dúvidas que possam subsistir sobre a proposta de lei do Governo relativa à matéria do regime de acesso ao exercício da atividade de artista tauromáquico e auxiliar de espetáculo tauromáquico, dizendo que, como bem se sabe, com a aprovação que esperamos célere desta proposta de lei, fica concluído um passo que era necessário dar ao fim de vários anos, no contexto da atualização da regulamentação da área tauromáquica. Já o fizemos com o regulamento do espetáculo tauromáquico em vigor, e agora se completará com esta proposta de lei quando passar a lei. Especificamente, dizer que esta proposta de lei decorre, nomeadamente, de algumas necessidades relativamente à diretiva Serviços e à diretiva de Acesso a Profissões e das decorrentes transposições legislativas a nível nacional, e por isso torna-se de facto também necessário fechar este procedimento legislativo para essa harmonização legislativa no contexto europeu e da harmonização com as diretivas em causa. Dizer que estou disponível para prestar os esclarecimentos que as senhoras e senhores deputados considerarem úteis para podermos, na sequência disso, e em função do calendário da Assembleia, encontrar a solução para a calendarização da votação final, o que obviamente o Governo desejaria que pudesse acontecer com a brevidade possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu passaria a palavra à Sra. Deputada Idália Serrão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, caríssimos colaboradores, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Muito boa tarde, Sr. Secretário de Estado. Desejo-lhe um bom ano. E vou-me poupar a considerandos sobre a tauromaquia, sobre os benefícios de termos este processo concluído, que são bastantes, porque é uma atividade que necessita de ser regulamentada e há todo um processo em curso há muito tempo que tem toda a vantagem em ser concluído com celeridade. No entanto, há aqui questões que nos preocupam, porque não as entendemos ou porque achamos que são omissas e que, na nossa opinião, podem comprometer o espetáculo em si. Isto é, que nunca sabemos como a tauromaquia é objeto de amores e desamores, e que aquilo que queremos evitar é que alguém, por omissão na lei ou por, enfim, por não haver, por não estarem contempladas todas as situações, possa invocar essas mesmas omissões para, fazendo essa invocação, proceder à anulação de quaisquer espetáculos tauromáquicos. E, portanto, senhor Secretário de Estado, há aqui questões que para nós são importantes e que lhe pedimos a sua ajuda e que nos diga, também lhe pedimos que nos diga como é que está a pensar, em conjunto com os deputados da maioria, resolver estas questões. A primeira é a questão é a imposição dos 16 anos como idade mínima para o exercício da atividade tauromáquica. Nós sabemos que esta proposta proposta de lei resulta da Diretiva Serviços e Acesso a Profissões, obviamente. Sabemos que há todo um conjunto de documentos legislativos que estão na base da regulamentação das profissões, das próprias profissões. No entanto, a atividade tauromáquica não nasce por acaso e não nasce de uma vontade súbita aos 16 anos de alguém que quer ser ou novilheiro, ou bandarilheiro, ou cavaleiro, ou mesmo, enfim, iria dizer, forcado, mas isso entra noutra categoria da qual também irei falar. E que por isso mesmo aos 16 anos começa a entrar numa praça e a desenvolver a sua atividade tauromáquica. E portanto, sendo esta atividade resultado de uma prática continuada e reiterada de uma atividade que é objeto de treino, como qualquer outro, eu diria que esta é uma arte associada à prática, uma prática reiterada que podemos de certa forma equiparar a uma atividade desportiva, porque necessita de treino, treino diário, treino continuado. E portanto, como é que nós, e sabemos que não é apenas aos 16 anos que um artista tauromáquico chega a uma praça de touros, como é que está a pensar o governo, como é que estão a pensar os deputados da maioria descalçar esta bota? Porque, efetivamente, se temos aqui na lei a imposição dos 16 anos como idade mínima para o acesso à atividade tauromáquica, estamos a impedir que todos aqueles que têm menos de 16 anos possam participar num espetáculo tauromáquico. Eu ainda não tive a oportunidade de olhar com atenção para o RET, mas duvido que seja feita a salvaguarda da participação destes jovens com menos de 16 anos num qualquer espetáculo tauromáquico. Também gostaria de conseguir entender de que forma é que esta proposta de lei pode, eu ia dizer tem legitimidade, mas tem legitimidade para determinar requisitos para o exercício da profissão de amadores, como por exemplo os forcados, são amadores, ou por exemplo também os moços de espadas, sabendo nós que os moços de espadas geralmente são familiares do cavaleiro, do artista principal, da cabeça de cartaz, da primeira figura, e que acompanham o seu familiar prestando-lhe assistência na trincheira. E portanto, como é que nós vamos salvaguardar também esta situação, que tem que ficar salvaguardada, porque senão alguém chega e diz este espetáculo só é passível de ser realizado se este moço de espadas sair da trincheira, porque não tem legitimidade para estar aqui. Portanto, esta é outra questão. E depois, Sr. Secretário de Estado, eu confesso-lhe que segui este processo e fiquei um bocadinho admirada quando, até na intervenção do Sr. Deputado, que agora está a presidir este grupo de trabalho, o ouvi referir que foram ouvidas diversas entidades na preparação deste diploma, nomeadamente as vocacionadas para a defesa do bem-estar animal e as representadas na secção especializada de tauromaquia. E faz-me um bocadinho de confusão, se sou-lhe sincera, estando nós a regulamentar uma atividade profissional que tem a ver com a tauromaquia, que se chamem as associações de defesa do bem-estar animal para esta discussão. Faz-me um bocadinho de confusão. Mas gostava de saber, Sr. Secretário de Estado, que entidades foram, afinal, consultadas na feitura desta proposta de lei. E, para já, são as questões que tinha para lhe colocar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também cumprimento o Sr. Secretário de Estado e demais membros do Governo aqui presentes. E gostaria de dizer que, em relação a esta proposta de lei, não se nos levantam grandes questões, talvez a questão da idade dos 16 anos, se não seria preferível 14, como tem sido a prática até aqui. E dizer que, de facto, numa primeira leitura pôs-se a questão dos 16 anos, mas após uma leitura mais cuidada, nós chegamos à conclusão que o limite de 16 anos não é o limite para o início da atividade, é o limite para o acesso a uma qualificação profissional dentro dessa atividade, ou seja, a idade mínima para prestar prova já, para ser qualificado, ou seja, não implica e não impede que não haja uma atividade de aprendizagem, como em qualquer outro, como noutros setores existe, inclusive no desporto, com idades muito mais tenras, de 8, 9, 10 anos, só que depois o acesso à categoria é feito através de provas prestadas, não podendo essas provas ser prestadas antes de atingir os 16 anos. Portanto, eu penso que, de qualquer maneira, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado se pudesse esclarecer se este nosso entendimento é correto, porque o que diz aqui no artigo 3º é que elenca as categorias e diz que depois, no número 3, os artistas tauromáquicos e aos auxiliares devem ter idade mínima de 16 anos, os artistas tauromáquicos de acordo com as categorias estabelecidas previamente, e depois diz que para obter a categoria de artista tauromáquico tem de se prestar no mínimo ou 15 espetáculos ou 10 espetáculos, consoante as categorias, ou seja, implicitamente e explicitamente prevê toda uma atividade anterior aos 16 anos de aprendizagem que permite depois fazer, ter o acesso à categoria. Quanto à questão do moço de espadas, penso que basicamente é a mesma, até com menos exigência, porque aí já não é uma questão de prestar provas, mas de um mero documento comprovativo de aptidão assinado por cavaleiro, novilheiro e moço de espadas, estabelecidos, registados em território nacional. E, portanto, essas questões também, de facto, tal como a Sra. Deputada Idália Serrão, se nos levantaram, mas uma leitura depois mais aprofundada permitiu-nos, de certa maneira, tirar estas conclusões que eu, de todo modo, gostaria que o Sr. Secretário de Estado depois esclarecesse se este entendimento é correto e se, na sequência, o que é que o Governo pensa da possibilidade de, seguindo aquilo que tem sido uma prática da atividade em si, antecipar para a idade de 14 anos o acesso a estas qualificações artísticas, portanto, este exame e obtenção do título artístico, porque isso é uma, digamos, é uma prática que está arraigada na própria profissão. Isso não seria possível manter, ou se vê o Governo muita objeção à manutenção dessa idade. Finalmente, há só uma questão, porque estamos a falar de diretivas e transposição de diretivas, há uma questão que eu aqui não vejo muito bem esclarecida, só que tem a ver precisamente com o reconhecimento do título de outros artistas obtido noutros países e, portanto, o registro e o reconhecimento do mesmo cá. Se fez algum estudo de direito comparado sobre precisamente as condições de acesso a esse título nesses países, se estão em consonância, nomeadamente quanto à questão da idade, com aquilo que são os requisitos mínimos da lei portuguesa e se por aí não poderemos ter algum conflito de leis que possa criar alguma entropia. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, só dar aqui uma nota. Eu estou aqui na dupla condição de deputado e coordenador do Grupo de Trabalho, portanto, e aqui em representação do PSD. Já agora, antes disso, eu não sei se a Sra. Deputada Isilda Guincha quer usar da palavra.
Presidente, apenas para cumprimentar, para além dos Srs. Deputados, o Sr. Secretário de Estado e a equipa, e dizer que, da parte do PSD, é com bons olhos que vimos uma evolução que era esperada, nomeadamente pelas entidades do setor. Naturalmente, a informação que nos chega é de que houve também um trabalho com essas entidades no sentido de articular aquilo que são as necessidades e o cumprimento das regras. De qualquer modo, estas questões que foram colocadas, quer para a Sra. Deputada Idália Serrão, quer para o Sr. Deputado Artur Rego, são matérias que também gostaríamos de ver esclarecidas e, portanto, peço ao Sr. Secretário de Estado que nos ajude a ter melhor informação sobre a matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu iria agora, então, só reforçar, veio ao encontro daquilo que era o meu espírito e a minha intervenção, mas já agora só reforçar aqui um dado, até porque a Sra. Deputada Idália Serrão lançou-nos aqui, de alguma forma, um repto, um desafio relativamente à questão da idade. Dar nota do seguinte, não sendo uma atividade nessas idades, uma atividade a tempo inteiro, portanto, porque como disse, e bem, é um treino, é uma prática, portanto, desde que isso não colida, obviamente, depois com os outros dispositivos legais, do ponto de vista das habilitações, do ponto de vista dos requisitos formais, obviamente que da nossa parte, julgo eu, não haverá qualquer impedimento para que, se for esse também o entendimento do Governo, haja aqui, portanto, haja aqui a nossa disponibilidade para encontrar uma solução para melhor o desempenho desta atividade. Relativamente à questão que eu ia colocar do fruto da diretiva da comunitária, o Sr. Deputado Artur Reis já colocou, portanto, já está. Não, amigo, já está, portanto, Sr. Secretário de Estado, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Grupo de Trabalho, senhores Deputados, procurar esclarecer as questões colocadas. Sr. Deputado Idália Serrão, também desejar-lhe um bom ano e dizer-lhe o seguinte, em relação aos 16 anos, sabe, a Sra. Deputada, e aliás referiu, que precisamente, como disse, e em sede daquilo que são os normas europeias em vigor, e nessa matéria respondo também ao Sr. Deputado Torrego, não se coloca a possibilidade de baixar a idade para 14 anos, porque a idade mínima para efeitos laborais está prevista nos 16. Portanto, essa possibilidade não existe. E, portanto, não é uma questão de direito comparado, de facto, há uma harmonização europeia nesse sentido. Dito isso, outra coisa se coloca, que é o nível da atividade amadora. E, por isso, nós poderemos fazer uma precisão, nomeadamente no número 3 do artigo 3º, onde se diz que os artistas automáticos e os auxiliares devem ter idade mínima de 16 anos, portanto, ou seja, aí vem em conta aqui uma solução normativa descrita em que se perceba e esclareça que isso não inclui a atividade amadora, percebem? E isso poderá encontrar aqui um caminho viável para esta matéria. Portanto, eu pedirei aqui ao meu gabinete para apresentar uma proposta de redação neste sentido. Não podemos contornar de maneira nenhuma a componente laboral, mas podemos esclarecer, atendendo precisamente ao histórico da atividade, a natureza da atividade amadora e o modo como ela poderá aqui ser considerada. Entretanto, obviamente que se percebe, nomeadamente quando foi referida à questão do moço de espadas e dos vínculos familiares, do tipo de relação informal que muitas vezes existe, nós bem sabemos que há um grau, e agora isto é uma afirmação mais genérica, eventualmente de excesso de normatividade numa série de setores. Nós agora, se me permitem um pouco esta nota, um pouquinho, como é que é dizer, mais aberta, se falarmos da regulação da trouxa de ovos ou do bolo rei ou por aí fora e assim sucessivamente, chegamos a graus de regulação às vezes exagerados numa série de matérias. E que decorrem no conjunto de exercícios europeus de normativização no contexto da harmonização de legislações comunitárias. Eu acho que há domínios em que, eventualmente, essa normativização dificulta uma série de atividades, mas era uma longa discussão sobre o que isso significa em sede da criação do mercado único, da manutenção e da defesa da diversidade, da pluralidade e as questões associadas à segurança no trabalho ou outras que têm a ver com segurança alimentar, etc, etc, etc. Portanto, não querendo enveredar por essa matéria, dizer que percebo quando a Sra. Deputada Idália Serrão se refere às questões de como se normativiza matéria que decorre de uma atividade secular, com tradição, pode-se também ver pelo lado positivo. E o lado positivo é, nomeadamente, o reconhecimento e a dignificação de certas atividades desenvolvidas e, precisamente, se na área amadora se fizer a referência a essa matéria, isso não é um problema. O que também não significa que depois, naquilo que respeita à matéria da atividade profissional, porque existem situações que estão previstas no regulamento do espetáculo automático que podem só ser desempenhadas por profissionais e há outras que podem ser desempenhadas por amadores. E, por isso, essa circunstância tem que ser percebida também nesse enquadramento. Posto isso, também é de referir que é importante a referência às atividades amadoras, porque elas próprias, quando nomeadamente se refere que para o reconhecimento de um certo tipo de certificação há que fazer um certo número de corridas, ou assim sucessivamente, elas podem ser feitas no quadro da atividade amadora, de onde o seu registro também é relevante, para permitir que, em sede de reconhecimento profissional, num momento futuro, isso seja possível com toda a facilidade, e não seja preciso repetir provas ou fazer coisas que já aconteceram. Perguntava, Sr. Deputado Adélio Serrão, sobre como é que entidades é que tinham sido ouvidas. Bom, essas entidades, naturalmente, quando falamos das entidades que fazem parte da secção de autonomia do Conselho Social de Cultura, eu passo a referir as entidades, nomeadamente, que representam a área da tauromaquia, nomeadamente a Associação, o Sindicato Nacional de Toureiros Portugueses, a Associação Nacional de Grupos Forcados, a Associação Portuguesa de Empresários Tauromáquicos, representante da Associação Portuguesa de Criadores de Touros de Lide, a Associação de Médicos Veterinários com Atividade Taurina, foram. A Associação Tauromáquica dos Diretores de Corrida, a União Internacional das Cidades e Vilas Taurinas. Senhor Deputado, se eles dizem que não, mentem. Não há outra maneira de dizer isto. Eu posso-lhe fazer passar as atas das reuniões. Portanto, não sei quem é que são eles, mas, portanto, posso-lhe, obviamente, enviar as atas das reuniões, porque estas entidades foram ouvidas. Portanto, julgo que essa confirmação pode ser dada pelo Inspetor-Geral das Atividades Culturais, que preside precisamente essa secção da área tauromáquica. Não sei se o senhor...
Sim, se for o caso... Se o senhor, se quiser estar a entender, pode dar a palavra. Pode.
Inspetor-Geral.
Presidente, deputados... Então, a secção especializada reuniu, teve 12 reuniões e, no fundo, a primeira proposta primitiva do regulamento, que incorporava, né, também a questão dos artistas, resultou, de facto, dessa proposta dessa secção, e onde estão representadas todas as entidades que o Sr. Estado referiu, especialmente ligadas ao seu setor. Há algumas entidades, como a ProToiro, que não tinham autonomia associativa também na altura e que estavam fora desta rede, mas todas elas foram ouvidas e reuniões foram conjuntas e muito participativas, de resto.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado. Ainda não cheguei a dizer porque ainda não tinha lá chegado. Não tinha. Tinha simplesmente, precisamente sobre esta parte específica, que é a das entidades da área taurina, deixar claro, para que não haja dúvidas sobre isso, porque de facto já tinha sido levantada anteriormente essa dúvida, que as entidades foram ouvidas. Portanto, se alguém diz que não foi ouvido, é bom que diga quando é que não foi ouvido, para que todos percebamos do que é que estão a falar. Entretanto, no que diz respeito às entidades da proteção da vida animal, também se deve perceber que, tanto na matéria do regulamento tauromáquico, do espetáculo tauromáquico, como desta componente, como deve, na nossa perspectiva, acontecer em democracia, sempre que se trata de uma certa matéria, é importante ouvir não só os que estão a favor, como os que estão contra. Faz parte do jogo democrático. E, por isso, nós bem sabemos, e julgo que por isso é que também nós chegamos a um regulamento tauromáquico equilibrado. Por isso é que nós chegamos aqui hoje, e a matéria que está em causa é uma matéria que obteve uma articulação equilibrada, repito, entre as várias entidades, as várias forças sociais em presença, que nos permite aqui chegar. Por isso, ouvir as entidades que defendem a proteção animal, que por vezes, também bem sabemos, são interesses correlativos, dificilmente compagináveis com a autoridade taurina, mas que é possível encontrar caminhos que nós procuramos encontrar, tanto no regulamento como aqui, que tem a ver precisamente com a segurança de todos os intervenientes, e também um cuidado com o bem-estar animal, portanto, não é paradoxal, é possível, não é possível ao limite, mas é possível, e foi esse trabalho que procurámos fazer. Naturalmente, quisemos ouvir essas entidades, é o mesmo que imaginemos na área da regulação sobre a qualidade do ar, só ouvirmos entidades de um setor e não ouvirmos todas as entidades do setor. Portanto, foi esse o propósito das audições. Dito isso, também procuraria esclarecer. Eu de cor, não sei, mas tenho aqui a Liga e Sociedade Protetora dos Animais, portanto, são as entidades que foram ouvidas. Dito isso, também queria dizer-vos, nomeadamente sobre a questão, julgo que estava a tentar. Não, julgo que respondi às questões todas, não sei se ficou alguma pendente, mas se ficou, por favor, responderia.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Artur Rego.
Não, era só para prestar um esclarecimento em relação ao que o Sr. Secretário de Estado disse e à minha intervenção fez mais coisas, porque o que eu pretendia precisamente era referir-me à confusão no acesso etário entre as atividades amadoras e a atividade profissional. Era não estar clara aqui essa distinção e se haveria abertura para nós precisamente fazermos essa distinção e nas atividades amadoras anteciparmos o escalão etário.
Sim, Sra. Deputada.
Obrigada. Eu acompanho esta preocupação e no fundo, a intervenção do Sr. Deputado Artur Rego. Aquilo que me preocupa verdadeiramente é deixar omissões na lei, não é? Melhor, trabalhar a proposta de lei para que não fiquem omissões, porque aquilo que nós não podemos comprometer nunca é a realização dos espetáculos, assim como não podemos impedir a participação de todos os intervenientes. Isso tem que ficar aqui muito bem expresso, tanto em termos de idade como na definição do que são as atividades amadoras, porque a questão também se coloca, obviamente, para os moços de espadas, não é? Esses ainda são mais novos. Às vezes são os filhos com 8, 9, 10 anos que vêm prestar assistência aos pais, que são cavaleiros de primeira ordem, ou são primeiras figuras, não é? E, portanto, isso é uma questão, mas certamente que iremos trabalhar e que encontraremos aqui a melhor formulação. Senhor Secretário de Estado, permita-me que discorde quando refere a consulta às entidades que defendem o bem-estar animal, entendo no regulamento, no RET, não entendo para a regulamentação da profissão, não entendo de forma nenhuma, mas é uma opção política do Governo e tem toda a legitimidade democrática para a tomar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, se quiser usar da palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para referir o seguinte, temos todo o interesse de garantir que a lei, as leis, como tudo que de algum modo tem uma correlação com o tempo, envelhecem. Mas esta é uma lei nova, portanto queremos que envelheça, digamos, com um período de envelhecimento longo também. Quero com isto dizer que, no concreto, se a senhora deputada Idália Serrão tiver, precisamente, nós partilhamos a preocupação de fazer com que a lei não tenha omissões, que sejam mais completa possível, que seja um contributo de serviço público relevante, e por isso, se a senhora deputada ou outros deputados aqui presentes, ou naturalmente das diferentes forças representadas do Parlamento, considerarem que há aqui elementos que detectam de omissão, nós obviamente que agradecemos que nos indiquem para encontrarmos o caminho para esse resultado final, e estamos obviamente disponíveis para melhorar, como já demonstrei com as sessões que aqui apresentámos. Gostaríamos, como também foi dito, mas o que é partilhado pelos senhores deputados, fechar o procedimento legislativo em tempo útil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Nós agradecemos a sua presença. Nós vamos dar continuação às audições e julgamos que em breve teremos este trabalho terminado. Obrigado.
Muito obrigado.